Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, esse aqui é o Frita Comigo e hoje também fritando com Stacy e
Eu
Pamela.
quero aplausos mais alto.
Sobre multiverso da maternidade, sobre as multicamadas, multiprazeres, múltiplas dores. Múltiplos amores e múltiplas frustrações. É mais ou menos por aí?
Põe tudo dentro de uma caixinha, dá uma sacudida. Joga pro mundo.
E joga pro mundo. E espera cair. Vê
E
como é que tá.
vai caindo cada um no seu tempo, uma força diferente também, e só vai, pau quebra.
Só vai. Se apresenta pro povo.
Oi, gente, eu sou Stacy Reis, sou mãe de uma criança de 6 anos de idade,
Que tá aqui com a
que
gente
tá
hoje no
aqui com a
estúdio, um menino
gente.
lindo, inteligente, desenhista. Ih, escondeu debaixo da mesa.
Escondeu, Graciliano Ramos. Trabalho com cenografia, figurino, gestão de produção industrial também. Hoje eu aplico mais esse trabalho. Sou mãe solo, sou mãe preta, sou mãe do corre e tamo aí.
E é que foda no que faz, viu? A produção da gata
Obrigada.
é de milhões,
Eu não vou falar aqui,
amor.
não.
Não vou negar.
Não
E
vou.
você, Pan?
Eu sou a Pamela, sou mãe do Marco Antônio, um adolescente. Se prepara. Nossa. Vim do futuro. De um adolescente de 14 anos, eu materno com meu marido, em parceria, o Marcos. Sou administradora e hoje eu sou criadora de conteúdo de gestão financeira para pequenos negócios.
É, gente, vocês não estão entendendo essa mulher, não, gente. Ó, vai ouvindo, no final vocês vão ver por onde vocês encontram ela, que ela é assim, duca, para não falar um palavrão aqui. Eu
Ai, que
conheci.
medo.
Porque a gente tem
Crianças
criança,
na
amiga,
sala.
pois é,
Não, vamos começar a quebrar aí,
Não,
ó.
aqui.
Criança já tá
Já
envolvida
tá no
ali, a
meio,
mãe
né?
fala
Aqui não,
palavrão. Inclusive,
Fala palavrão.
essa é uma gravação perfeita para poder ser um especial Dia das Mães, porque uma mãe trouxe a criança. A gente ia ter mais uma convidada que não pôde estar aqui com a gente hoje. Por quê? Porque o companheiro não favoreceu e não compareceu. A
E
mãozinha pra baixo.
vai.
Ei, ei, ei! Ó, pra gente começar então essa conversa nossa, eu trouxe um áudio da minha psicanalista. Olha que coisa chique eu tive essa coragem,
Chique.
menina. E aí, porque ela é mãe
Eu ia falar
também.
que é o quê? Mãe.
Que ela é mãe, exatamente. E quando ela mandou o áudio assim, eu até compartilhei com vocês antes,
Sim,
né? Que eu falei,
sim.
gente, que pontual e que bom ouvir a partir dessa perspectiva, né? Vamos compartilhar com os ouvintes e aí a
Olá,
gente retoma.
meu nome é Cecília Lana, eu sou psicanalista e sou mestre em estudos psicanalíticos pela UFMG. Vim aqui falar um pouco então sobre os dilemas atuais da maternidade. O que que eu tenho para dizer a partir tanto da minha escuta clínica, né, no consultório, e a partir da minha experiência também. Eu sou mãe de um menino de 2 anos, então eu sou uma mãe recente, né?
A gente tem uma escadinha aqui. Dois,
Ah, é?
seis, e o seu
14.
adolescente já.
Verdade.
Muitas perspectivas.
O que eu tenho a dizer sobre a maternidade, né, em primeiro lugar, é que eu acho que ela é uma experiência muito singular, né? A gente não imagina, né, o tanto que a história de cada um contribui, né, assim, para que essa experiência seja positiva, negativa, mais ou menos traumática, né? Mas de maneira geral, eu vejo que existem dois grandes grupos principais, né? As mulheres que se realizam como mulheres quando se tornam mães, né? Assim, se realiza 100%. Né? Claro que muitas vezes não dura para sempre, né? Tem os períodos de turbulência, mas existem aquelas mães, e eu ressalto, né, que na minha clínica isso é menos comum e cada vez menos comum, né? Mas existem esses casos em que a maternidade ainda confere um lugar, a gente chama na psicanálise, né, de um lugar fálico para a mulher, né, um lugar de poder, aquilo que Freud falava, né, o filho é o falo, né, então a mulher tem o falo na forma do bebê. É, tem histórias diversas, né, assim, e aí você vai vendo a singularidade, mães, né, que muitas vezes tem a história de uma moça que eu atendi uma vez que a mãe dela morreu no parto quando ela nasceu. E aí, portanto, tudo que ela mais queria era ser mãe, porque ela queria ter essa experiência de poder acompanhar o filho. Então, quando essa criança nasceu, no psiquismo dessa mulher, não havia nem possibilidade, né? Assim, nenhum horizonte para que ela pudesse achar minimamente ruim aquela experiência, né? Ela precisava gostar daquilo, ela precisava realizar na história dela, né, alguma coisa que ela e a mãe não puderam viver, né? Agora, o outro grande grupo, que eu acho que é um grupo maior, né, assim, é um grupo em que a maternidade acaba fazendo a mulher experienciar de uma forma muito real, né, o que é a castração, né, assim, que é essa imposição de um certo limite para a mulher. O Lacan falava isso, né? A maternidade divide a mulher entre a mulher e a mãe, né? Então, no fundo, né? Assim, se a gente parar para pensar, a maternidade é uma experiência difícil e traumática, porque chega um bebê e de uma vez, né? É, porque às vezes a gente vive a gestação 9 meses, mas isso não nos prepara, né? Para poder saber o que que vem adiante. Então, a mãe precisa, ao mesmo tempo, fazer um luto de uma mulher que ela foi e que ela não vai ser mais, né? E, por outro lado, se inventar como mãe, que é uma coisa que ela ainda não sabe como que ela vai fazer, que cada mulher vai fazer isso, né? No um a um, ali na sua singularidade. E ainda tem alguma coisa que a gente vê que tem a ver com uma certa desestabilidade no casal. Depois a gente teria que conferir essas estatísticas, mas eu já ouvi dizer que a grande maioria dos divórcios acontece nos primeiros 2 anos de vida de uma criança, né? Então, assim, quer dizer, como que um marido vai voltar a enxergar essa mulher como mulher depois que ela for mãe do filho dele? Como que essa mulher volta a desejar o marido depois que ela foi mãe de uma criança, filho daquele homem, né? Eu já tive uma paciente uma vez que se separou porque ela fala, eu não consigo ter tesão e desejar esse cara que é o pai do meu filho. Estou muito insatisfeita com ele, com a posição dele, como pai. E essas coisas se misturam, né? Assim, então, como fazer essa separação? Pai, homem, mulher, mãe. Então, veja, é uma experiência bastante dura essa, né, da maternidade. São muitos aprendizados e muitos lutos envolvidos, né? De repente a sua rotina não é mais a mesma, de repente você tem que amamentar o tempo inteiro. E cuidar de um bebê, que é uma tarefa que consome, é uma tarefa nos primeiros anos, né? No primeiro ano do bebê, os primeiros meses principalmente, né? É uma tarefa que não traz um certo reconhecimento para a mulher, né? A mulher fica ali amamentando o dia inteiro, né? Teve uma vez que eu contei, eu amamentei 13 vezes no mesmo dia, cada peito 20 minutos, 13 vezes 40 minutos, isso dá um total de mais ou menos 8 horas por dia de trabalho. Então veja, né? Assim que no início é quase que um trabalho de carteira assinada, 8 horas por dia, uma dedicação exclusiva. Então a mãe fica dedicada ao bebê ali o tempo todo, né? Uma série de decisões difíceis para fazer, né? Assim, você vai amamentar em livre demanda, você vai amamentar de 3 em 3 horas, até que idade que você vai amamentar, né? Vai fazer cama compartilhada, vai deixar o bebê dormir no berço, quanto tempo que você deixa o bebê chorar? Tem uma série de coisas, né? Assim, de decisões para serem tomadas. Tem essa tarefa que é um pouco inglória, porque o bebezinho, né, nos primeiros meses, ele interage pouco. Então tem pouca essa interatividade e essa espécie de reconhecimento por uma tarefa que exige tanta dedicação, né? Tem até uma psicanalista que estudou depressão pós-parto e os baby blues, e ela falava isso, assim, que a presença do bebê é que provoca o baby blues, né? Porque a tarefa de uma mãe é uma tarefa monótona e sem recompensas, né? A recompensa começa a aparecer depois, mais tarde.
Bom, daqui ela parte para falar sobre digital e a gente fala disso já já. Pan, eu queria só relembrar uma coisa. Primeiro, que a Pan teve comigo na primeira temporada do Frita, que foi gravado lá em casa em 2019. Tá vazada,
Outra
gata?
era, né?
Outra era, amiga. Um outro momento. Mas não só por isso. Era para conversa ter um caminho e a gente acabou falando muito sobre a nossa jornada empreendedora, né? Esse acabou virando o episódio, inclusive. E a Pam me falou um negócio nesse episódio que me pegou e que eu devo ter replicado por aí algumas vezes, que eu fui para maternidade mulher e saí mãe. Que é exatamente o que a Cecília também traz no áudio, né? Dessa passagem do Freud que fala que a maternidade divide entre mulher e mãe, assim. E obviamente, kkk, eu só imagino. Mas é um passo no escuro sem volta, né? Como que é isso?
Choca muito eu falar isso, mas assim, eu morri no parto. É
Total,
isso.
gato.
Eu
Total.
morri no parto e nasci com 22 anos. Porque uma coisa é você nascer, quando você nasce da barriga de sua mãe, que você nasce pequenininho, e aí você vai ali conhecendo o mundo aos poucos. Outra coisa é você nascer aos 22 anos. E olha que fui jovem, né?
Boto,
Muita
boto.
gente vai antes e vai depois. E aí eu.
Não, mas também muita gente vai antes. E imagina que loucura, né? Porque você tem menos. Se é que tem
Eu
algum
acho que é
preparo.
muita loucura. Não, não, eu não consigo imaginar o que é uma mulher ser mãe adolescente, uma menina ser mãe, né? Não consigo nem imaginar realmente. E aí a questão é o seguinte: quando você vai para casa, você vai com um neném. Você vai com um monte de atividades domésticas que você não tem menor noção. O seu corpo fornece alimento para esse neném. E o mundo que você tinha antes, ele simplesmente não existe mais. Não existe. Não existe. Nada existe. Eu acredito, na minha teoria, que existe uma bolha da maternidade, assim, que você fica imersa ali dentro. Eu levei 2 anos para entender o que que tinha acontecido. Para tipo assim, ah, tá.
Sou mãe.
Agora eu sou mãe e é aqui que eu tenho. Ah! E aí eu me relaciono com as pessoas como mãe. As pessoas me veem como mãe. Então,
É
não
uma
é mais
outra
Pamela.
identidade de mundo.
Porque é impressionante. Imediatamente o mundo inteiro tá preparado para te ver como mãe. Só que você não sabia disso. Você
Que
era meu amigo
gente!
ontem.
E
Hoje que
eu
eu
já
tenho um
não te
neném no.
chamo pro rolê mais, por
Não
exemplo.
me chama. E hoje que eu tenho um neném no colo, você não é meu amigo. Você, eu sou mãe. Então muda. Gente, é uma crise de
Nossa!
identidade que ninguém fala sobre isso. Não estamos falando sobre isso por
Estamos
aí.
agora! Não, e Cecília falou isso no áudio também, que eu achei muito forte quando ela fala que a mulher tem o grupo que vai se realizar, mas que ela mesmo sinaliza que pela escuta clínica é cada vez menor. E imagino os motivos, né? Mas que a grande maioria tem que passar por um processo de luto em
Luto.
vida, que é um luto de uma outra identidade, e que eu achei mais forte do áudio é que não vai voltar a ser.
Nossa, isso que eu ia falar agora. Porque a gente fica nessa busca constante também, né? Tipo assim, e quem que é aquela mulher antes dos 22, né? No meu caso, eu parei com 26. Falei, cadê aquela garota dos 25 que eu não tô encontrando? Eu falo disso na análise até hoje. Tipo assim, eu não sei que Stacy. Essa Stacy, ela tá perdida. Mas não é que ela tá perdida. A bicha, ela já rodou há muito tempo.
Aquela Stacy é essa
É essa
Stacy que
Stacy,
foi, que
sabe?
teve que
Com outras
fazer.
prioridades, com outro corpo, com outro olhar. Porque aí tem isso também, né? A maternagem, ela dá joga um pozinho assim no nosso olho e a gente começa a enxergar de outra forma também.
Vocês duas usaram termos que eu não conhecia. Maternagem é melhor que maternidade?
Porque são coisas diferentes,
Me explica.
né? A maternagem é o ato de maternar, né? É
Tipo
a
assim,
ação.
é a ação.
Então, quando eu estou maternando, estou
Esse
cuidando, estou
bichinho lindo.
conversando, estou alimentando, estou educando. A maternidade é o que está acontecendo. Como que eu posso
Eu acho
explicar
que é o
melhor?
adjetivo.
É,
É como se
sabe,
fosse assim,
assim,
maternidade é o
a
adjetivo e
maternidade,
maternar é a
olha,
ação.
é a ação.
É o que
Isso.
acontece
Eu
todo dia.
vivo a
de alguma
maternidade
forma.
e eu materno. A minha forma de maternar, ela é diferente da forma dela de maternar.
Entendi.
E isso não exclui também.
E a maternidade, de alguma forma, é uma experiência um pouco mais universal. Que é gestacionar uma criança, um bebê e criar uma criança.
Isso.
E o maternar vai estar na ação.
Na ação. Tanto que o maternar, ele é bem amplo, né? Então, assim, quando uma pessoa, ela tá nesse lugar muito cuidadoso, algumas pessoas usam esse lugar de você, ai, você tá sendo mãe demais de fulano, porque você tá maternando, porque você tá cuidando.
Entendi.
E aí a gente pode aprofundar, colocar o buraco mais embaixo aí, falar sobre patriarcado, sobre essa obrigação de maternar.
Acho que a gente vai esbarrar nisso vez ou outra aqui hoje.
E aí, nós vamos falar da maternidade. Então tá, mas como é que é a maternidade? Maternidade é isso aqui que nós estamos falando.
É, o mercado de trabalho dentro da maternidade,
isso.
Relações dentro da maternidade, mas maternar.
Gente, que delícia. Minha cabeça está explodindo. Assim.
Eu acho que a gente pode comparar o verbo maternar com o verbo trabalhar. Do tipo, como é que você trabalha?
Tá, querida. É sobre. Gente, eu tô passado.
E o maternar é super individual. Não, ele é super individual, mas ele não tem... ninguém ensina, não tem manual, não tem faculdade.
Não tem.
Não tem nada.
Aquela coisa dos 9 meses, o menino tá ali dentro também, isso também não quer dizer nada, né?
Eu tô com um nó muito gostoso na cabeça. Posso só explorar mais um pouco isso? Primeiro que, como você usou foi o meu parceiro de maternar, tá ali?
Isso.
Olha, gente, já era a primeira vez que eu ouço, viu?
Até porque
e olha
a Stacey é mãe solo. Então, ela tá maternando diariamente, ela e ela mesma, tomando todas as decisões, fazendo todos os trabalhos, e enfim.
A maternidade é só sua e a maternagem é compartilhada com o parceiro?
Não, acho não. que não.
Maternagem,
não.
Sim, é? sim. A maternagem é assim, eu tava lendo um pouquinho no Google antes de vir pra cá.
Ah, ela se informa.
Eu tenho
refs.
Wikipedia, não, socorro, Wikipedia não. Mas é isso, maternar. A minha irmã, por exemplo, uma forte rede de apoio, ela materna com o brasileiro.
Ai, que delícia! A maternagem, então, ela pode ser com... Pode e deve ser compartilhada pela rede próxima.
E, na verdade, precisa... Aquele provérbio que fala que precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Sempre vai precisar. E quando não tem a aldeia, quem vai pesar é sempre nas costas da mãe.
Eu acho que foi... Não sei se foi você ou a Gabi, uma outra mãe, óbvio, que me falou um trem também que me marcou muito, que é... Não fala pra mãe que você pode ajudar, não. Ajuda.
Faz.
Tipo assim, não é tipo, você precisa, me fala. Que não vai falar.
Não
tá
vai
vendo?
Falar.
Pega na mão, cuida da criança, ajuda ela. Vai lá levar água aqui pra ela, sei lá.
É.
Isso também foi uma outra coisa, porque é um local fácil você falar. Se precisar, tô aqui, tá? Tchau. Porque me parece, óbvio, né? Essa experiência é muito enclausuradora. Em si, nessa cria, né? Assim... tem um só para fazer um link.
Uhum.
Ah, para quem, os nossos ouvintes um pouco mais acostumados da nossa conversinha, sabe que geralmente as conversas são pautadas em refs. A gente traz aí 3, 4 refs e vamos conversando a partir delas. Só que dessa vez, não cabe ref, né? Justamente por isso que a gente está falando. Tem um... Ele era pediatra e se tornou psicólogo e psiquiatra inglês, o Winnicott. Que ele fala muito sobre maternidade. Aí eu também dei uma estudadinha pra esse episódio.
Vem,
é o mínimo que eu posso fazer, né, amiga? Aí eu fui ler esse livro dele, de Bebês e Suas Mães. Que é um livro muito interessante, porque ele não é um livro instrucional sobre a maternidade. Ele é um livro de reflexão sobre a maternidade a partir da perspectiva de uma não-mãe. Tipo, de alguém que não é mãe, que não vai ser mãe.
Uhum.
Isso que eu acho mais interessante. E aí eu trouxe a data porque eu acho importante isso. Ele nasceu em 1896 e morreu em 1971. E teve sua maior parte de produção e reconhecimento no final da vida ali.
Uhum.
Então, a gente está falando não tão distante da gente, né? Já tinha rádio, por exemplo. Alguns estudos dele ficaram muito famosos porque ele se empenhou bastante em popularizar esses novos entendimentos um pouco mais psicológicos e menos biológicos, talvez, da maternidade. E lembrei muito, porque talvez ele estivesse falando, inclusive, desse maternar, e não da maternidade em si. Tem uns trechinhos aqui, olha o que ele fala, que legal. Tem um especificamente, ó, capítulo 6, que é um texto de 67. É verdade que algumas mães conseguem obter um tipo de ajuda específica nos livros, mas não podemos deixar de nos perguntar se uma mãe que busca conselho em livros ou em outras pessoas, ou com outras pessoas para aprender o que precisa, está preparada para a maternidade. O que, e aí, só para fazer uma aspa, eu não acho que ele está julgando a mãe necessariamente, porque olha o que, é que ele diz em seguida. O que ela precisará saber deve vir de um lugar mais profundo e não exatamente daquela parte da mente que tem palavra para tudo. As coisas mais importantes que uma mãe faz ao bebê não são feitas com palavras.
Ai,
não é chique? Olha que legal. Ai, essa gente, visão. Eu achei muito interessante.
Bom, né? É muito chique. E até andando um pouquinho mais para frente, talvez no ritmo daí do pod, que é a questão da internet, né? Que hoje a gente está vivendo na era da informação.
Sim.
Então, tudo sobre maternidade está na internet.
Sim.
Você tem Instagrams inteiros dedicados a te ensinar a ser mãe.
Exatamente.
Não é mesmo?
Nossa, uma galera perfeita.
Perfeita. E muito grupo, e muito não sei o quê. E outro dia eu estava vendo um podcast de maternidade que tinha 4 pessoas. Três mães atrizes e uma mãe que trabalha criando conteúdo para mãe, para maternidade. Então, ser mãe é quase o trabalho remunerado.
Exatamente.
Também daquela pessoa ali, né? E aí, aquela pessoa que estava ali, essa quarta pessoa, ela ensina a amamentar, o que é super válido, óbvio.
Sim.
Técnicas de amamentação são super válidas. Mas ela condena veementemente, com todas as forças, o uso da chupeta, o uso do bico. E aí, uma das mães que estava lá não a conhecia. E aí, pegou e soltou assim. Ah, gente, mas usar bico é o que salva, né?
Exatamente.
Não tem como, né, gente? Eu dei bico. E aí, ficou todo mundo sim. E a profissional da maternidade que estava lá até desconfigurou, assim, porque ela joga bico na fogueira e tudo mais. E aí, vendo aquilo ali, que me falou, gente, infelizmente, não vai. O manual de instruções, o livro,
o Instagram,
o que for, ele não vai valer pra todo mundo. E outra coisa,
ele não vai dar conta.
Na prática, gente, 3 horas da manhã, no frio, com o menino chorando, é outros 500.
Mas é outros 1.800. Cecília falou no áudio dela que ela contou, achei isso divertidíssimo, e que deu 8 horas.
Amamentando. E aí, você tem que pensar que fora isso, ela deu banho, trocou, lavou a roupa.
Gente, que loucura!
Né? Então, foram 8 horas só
olhando
parada aqui.
Eu falando pra duas mães, que loucura isso, gente!
É louco.
Como é que é isso?
Louco.
Aqui,
é louco.
Já que você puxou esse gancho, eu vou mostrar o resto do áudio da Cecília, que fala justamente sobre isso, dessa maternidade no digital, com o digital. Vamos ver que assunto é esse.
Bom, e vocês perguntam também sobre o que muda, né, assim, com essa maternidade que é digitalmente conectada, né? Eu acho que as redes sociais, né, o Instagram, parará, essas coisas, elas trazem, eu diria que elas pioram um pouco um problema que já existe, que é um imperativo da maternidade perfeita. Que eu acho que é um dos grandes problemas que traz sofrimento para as mães atualmente, que é essa idealização da maternidade, que é o mito da mãe toda, né? Como se essa mãe fosse completa, de alguma forma. Porque tem muitos cursos, as pessoas ensinando como que faz para amamentar é assim, o melhor jeito de fazer com as cólicas é assado, a alimentação tem que ser perfeita. A introdução alimentar no momento certo. Quais são os estímulos exatos para aprender a ficar de bruços e depois engatinhar? Quais são os estágios do desenvolvimento? Seu filho tem que seguir isso e aquilo. Então, eu acho, né, assim, que as redes sociais elas pioram um pouco e transmitem essa ideia de que é possível uma maternidade toda. E aí eu acho que é um desfavor que as próprias mães fazem, né, com relação às mães, né, ao invés de todo mundo dizer que cada um faz o que é possível, porque é muito difícil, fica aí um monte de gente divulgando como é que dá conta de uma maternidade perfeita, né. Acho que esse seria uma das principais, um dos principais desafios de ser mãe no digital, porque antes eu acho que as mulheres tinham esses conflitos e ficavam mais isoladas, né? Assim, cada uma vivendo seu conflito, mas não tinha esse comparativo.
E é isso, a profissão da blogueira de maternidade, a profissão dela é ser mãe.
Não, e é extremamente cruel.
E ao mesmo tempo, como que dá conta de ser mãe e blogueira de maternidade ao mesmo tempo?
Mas aí são as realidades, né? Porque a gente também tem que entender quais que são as realidades dessa galera. Porque, assim, o que é postado no Instagram é o que ela tá fazendo ali, da lancheirinha do filho, mas e toda a rede de apoio que tá por trás dessa mãe blogueira ali, que ela tá colocando todo o rolê no Instagram.
Que e não demonizando a ajuda à mãe, né? Tipo assim, a gente não, viu que é um trabalho louco
de
mesmo.
De jeito nenhum, exatamente. Mas é porque, assim, quem tá de fora ali amamentando uma criança, com a criança ali agarrada no peito, e você no Instagram e vendo aquela tanta coisa perfeita, você começa a se cobrar. Eu tô te falando que eu fiz isso.
É.
E hoje eu não sigo nenhuma mãe mais, porque eu sofria. Eu falava, cara, não tô dando conta.
E que era um rolê que era pra ajudar, né? A possibilidade da ajuda. Mas não era aí que chegava.
Sabe, entra numa fantasia ali. E aí um negócio que eu fiz comigo mesmo, com minhas amigas, que começaram a engravidar e tal, graças a Deus, né? Porque a Val aumenta aí, galera, é pra procriar. Eu sou super a favor, falei, procria mesmo, que é gostoso demais. É virar pra essas amigas e falar assim, olha, não cai nessa, sabe? Vai no seu tempo, vai com as suas possibilidades, com a sua realidade financeira, que isso, ó,
opa,
bate também. Então, assim, entender isso tudo, se você tem um companheiro, se não tem um companheiro, se tem um companheiro dentro da casa, mas continua mãe solo, porque isso pega também, né, meninas?
Então, uma amiga minha já falou isso também, abandono parental não é só quando o pai vai embora, não.
Eu
falei, é, gata!
Pai de casa rola. Então, esse lugar da mãe toda, né, que ela fala, eu gostei tanto quando ela falou isso, e é muito, muito maluco, eu não sei se você continua isso, eu fico buscando essa mãe toda até hoje. Assim, meu filho tem 6 anos, já toma banho sozinho, já, né, meu amor? Altos rolê, prepara o lanche, prepara o
café. Já fala
até
inglês, yes.
Já meteu aqui um bilíngue.
É.
E eu ainda fico assim, nossa, mas não tá na natação, não tá no jiu-jitsu.
Nossa, demais.
Nossa, mas é escola. Não, mas tem que ter mais amiguinho.
Tem que.
E fica nessa coisa, porque a coisa do mãe toda... É isso, a sociedade ainda tá enfiando pela goela. Sim. Da gente. E não tem ninguém para poder virar e falar assim, opa, calma, galera, não é assim, tá tudo
então,
bem,
e olha como
fazer
é
o possível.
Que, e olha como é que é, de alguma forma, realmente um silenciamento, porque o Winnicott, grande parte do trabalho dele foi publicado em rádio para as mães em Londres. Ele, não, só que aí o meu ponto é... Não é falta de conhecimento, é forma de interesse em repercutir.
Uhum.
Porque aí corta pra gente hoje, não tá muito diferente. Talvez mudou a plataforma, não é mais o livro, é o Instagram.
É.
Mas a pressão sobre a mãe, estudando e ouvindo as amigas próximas, porque eu tenho, de alguma forma, o privilégio de uma rede próxima muito diversa, e entre elas, com muitas mães.
Uhum.
E aí eu fui, e aí desmistificar a maternidade na prática, né? Porque minha última referência de mãe era minha mãe.
Uhum.
E aí que é um outro lugar. Aí
nossa,
quando você vê
bate.
Gata.
É.
Quando você vê as mães sendo mãe, aí você vê que cai num outro canto, e o quanto que é difícil e tudo mais. Mas ainda me bate muito como que a maternidade recai única e exclusivamente sobre a mulher.
Uhum.
Com esse A maiúsculo, uhum, né? Porque assim, nessa história não é... Não, enfim, não faltam dizeres horríveis, mas para dizer o mais simples, pariu balança.
Uhum.
É. Não é? Não tem isso. É como
e
se
é bem
não,
assim, é pariu balança um local... e não só balança. Cuida da casa, trabalha, estuda. Poxa, mas você não tem dificuldade? Não, mas você não tá trabalhando? Nossa, mas ele não vai comer brócolis hoje? E vai, tá. Então, assim,
e cadê sua carreira?
E cadê sua carreira?
E o Lucão? E o nananã? E vai ter a festa?
Nossa, mas
você
tá tão
lá?
Desleixada. E vai. Nossa, gente, credo.
Pois
é,
e por isso.
Assim,
é. E assim, eu sou mãe solo e mãe solteira.
Eu
combo. Ainda tem isso, assim. Não, mas você não vai se relacionar mais, não vai colocar alguém, não vai constituir mais família, não vai. Eu fico
amiga,
assim,
eu tô ficando ansioso com você falando. Imagina
ai,
viver. Não, que desculpa, tá louca.
É pra isso que eu vim, pra foder com a cabecinha.
É isso mesmo.
Nossa, mas é.
Mas eu tô dizendo como algum tipo de compadecência, no sentido de assim, nossa, foi cansativo de ouvir. Imagina viver. E é uma chavinha que não vira, né? Não vira. No sentido de, assim, não é que amanhã vai estar mais tranquilo.
Não.
Né? Não é que amanhã vai passar.
Não.
Não é um projeto que você tá mais garrado de 2 meses para levantar uma grana.
Eu, assim, eu com 33 dou trabalho pra minha mãe até hoje. E viro pra ela, você que pariu, garota.
Exatamente.
Lides com isso que eu tô lidando com
a maternidade é um esquema de pirâmide.
É, não, porque a galera fala assim, ah, porque vai ficando mais velha, vai parando de dar trabalho. Aí eu olho e falo assim, você parou de dar trabalho pra sua mãe? Isso pro meu amigo de 40 anos, ele... Não, falei, pois é, para
não
com
para
isso.
Não
tá.
O trabalho muda. É claro que o trabalho depois, ele te dá mais tempo de relógio.
Sim, total.
Né? Eu durmo,
uhum.
Eu vejo série.
Sim.
Então, tudo isso tá acontecendo. Mas em questão de volume e nível de dificuldade, meu amor...
Uma vez eu li que mães, elas têm o mesmo estresse que os caras que voltavam pra guerra. Rola isso, assim, porque... Esse lugar, ele tem 14 anos, né, o seu filho. É, ele dorme fora?
O meu menino é preto, né?
Ai,
preto no Brasil.
Pronto, começamos
então,
aí.
Ele
então,
pega
assim,
metrô,
amor,
e aí eu fico com ele. Você
não dorme
filho,
em paz.
Aí é assim, a dicotomia, né? Filho, guarda o seu celular, guarda o iPhone, né? Porque tem medo, né? É, mas também cuidado com a polícia,
uhum.
Né? Então, você tem que avisar pro menino que ele tem medo do ladrão e da polícia.
Você não tem sossego.
Não tem sossego. Você
fica ali o tempo todo. Ah, tá, porque ele pode,
mas
agora ele toma um banho.
Mas também eu tenho que mandar ele
não,
de
não,
metrô,
não.
Porque se eu não mando ele de metrô, o menino não sabe sair de casa.
Não, tem que fazer. Esse Nossa, negócio das escolas gente. Agora, só abrindo um parênteses
Vai
aí.
Lá.
Eu conversando com meu filho de 6 anos de idade. Então, né, Graciliano?
Yes.
Meteu em inglês de novo. É, então, eu tenho essa preocupação também, tipo assim, olha, tá acontecendo uma coisa, né, hoje, no nosso país, né, enfim, delicado de falar assim, que eu preciso sentar com meu filho de 6 anos de idade e explicar pra ele o que, que ele precisa fazer se
Aí
você
vai escurar ele dentro de casa? Não pode.
Não pode.
Tem que mandar pra escola.
Então, assim, não é só a comida e não é só a roupa. Você tá criando... Sabe, você tá criando homens, aí vem já essa tatatá.
Criando homens.
Criando homens, que ainda tem essa, tá?
Nossa, gata.
É.
Ainda tem essa.
E às vezes eu vejo amigos falando assim, ah, não, eu não quero ter filho porque eu não tenho dinheiro. Eu
não,
penso assim,
gente,
ai,
bobagem.
Amigo. Isso
é o dinheiro é o de menos.
Muito.
É o de menos, porque dinheiro a gente trabalha e conquista.
Uhum.
Mas...
Então, vou até puxar um outro aqui. A Lorena... Também mãe.
É,
conheci ela no âmbito profissional e vivi parte dessa maternidade
com ela.
E ela fala um negócio que eu acho muito interessante, que é não tem como não dar conta.
Não tem como.
Vamos deixar ela falar para nós.
Olá, eu sou a Lorena Mazieiro. Eu tenho 35 anos e eu sou mãe há 2 anos do João. Eu trabalho com marketing e, enfim, vou compartilhar um pouco... Dessa loucura que é ser mãe. Eu falo loucura, assim, porque é um universo muito... É difícil você alcançar não estando dentro dele, assim. Eu tinha... Claro que a gente tem referências, amigas, né, que já são mães, pessoas que a gente conhece, nossas próprias mães. Mas eu acho que não tem como você dimensionar a imensidão e a profundidade... Sem estar nele. Cada dia é uma descoberta nova, são tarefas novas para serem feitas, coisas que você nem sabia que era necessário ou que, enfim, que fiquei pensando, muitas vezes eu penso em todas as mães que já cruzaram meu caminho e eu não tinha ideia de como era a vida dela. Enfim, esse já é um primeiro ponto, né? Assim, é um mundo, parece que você abriu uma porta para um universo completamente desconhecido, um universo nessa grandiosidade da palavra mesmo. É realmente, definitivamente, a coisa mais difícil que eu já fiz, o papel, né, mais difícil que eu já desempenhei, e o mais recompensador, com certeza, porque a ligação que você tem com esse ser humano... É algo inexplicável também. E é um amor muito diferente dos amores que eu já tinha experimentado na vida. Dos amores, né, pelos meus pais, do amor pelo meu marido, do amor por amigos. Eu deveria chamar outra coisa, inclusive, né? Acho que cada amor tem a sua particularidade. Eu fiquei muito preocupada quando eu estava para voltar de licença maternidade com o tempo, porque eu sempre tive o tempo assim como um aliado. Eu era a pessoa que fazia muita hora extra, a pessoa que levava trabalho para casa, trabalhava no fim de semana, trabalhava no feriado para conseguir. É, não é porque eu era sobrecarregada, mas assim, eu queria colocar as ideias em prática e aí eu sempre tinha essa disponibilidade para o trabalho. Trabalhar, é bem importante colocar que eu amo trabalhar, sempre foi uma coisa que me deu muito prazer pensar em projetos, executar os projetos. Eu sou muito envolvida, é um pilar muito importante da minha vida. E aí eu sabia que eu não teria mais esse tempo como um aliado, assim, eu tinha que continuar executando minhas ideias, meus projetos, dentro daquele limite ali que eu teria reservado para trabalhar. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga, mandei mensagem para ela falando um pouco sobre esse assunto. Ela já tinha tido filho, né? O filho dela já devia estar com uns 3 anos. E aí ela falou de uma forma tão genuína e tão natural que ainda fica na minha cabeça até hoje, assim, quando eu penso que eu não vou dar conta. Me vem a fala dela. Ela falou assim: Ló, não existe isso de não dar conta. A gente já dá conta, não tem como não dar conta. É isso, né? Não tem como não dar conta, assim, porque você vai encaixando as coisas. É uma habilidade que você adquire assim, com o dia a dia, sabe? Eu penso muito nessa fala dela de não ter como não dar conta, porque realmente é uma coisa inexplicável. Você simplesmente encontra tempo de encaixar as coisas, todas as pecinhas. Eu realmente não faço hora extra mais, assim, vez ou outra, né? Mas não é uma rotina igual era. Então eu consegui, inclusive, gerir melhor o meu tempo. Essa necessidade me trouxe esse aprendizado. Outro dia também eu ouvi uma outra fala de uma outra pessoa que era assim: antes de você ter filho, parece. Não, é mentira, não é antes de você ter filho. Depois que você tem filho, parece que a vida começou de verdade. Não no sentido de prazer, de felicidade, nem nada disso, mas no sentido de que parecia que antes era só um treino, né? Porque assim, é nível hard depois, né? Parece que, ah tá, agora que é a vida, agora que é pra valer, agora que eu entrei no jogo. Antes era só um aquecimento, um treino, uma brincadeira. É muito leve a vida, assim, nesse sentido de você só se preocupar com você, só ter os seus planos, os seus objetivos. Eu realmente não sei nem como colocar isso em palavras, porque a sua visão de mundo é outra quando depois que acontece isso. Eu realmente não sabia que ia acontecer essa ruptura tão grande entre Lorena antes de ter filho, Lorena depois de ter filho. E eu fico bem encantada assim com como a vida se mostra para mim diferente todos os dias.
Isso que ela falou, que é o papel mais difícil que ela já desempenhou da vida,
Nossa.
me pegou demais. Eu sou de Capricórnio.
Vamos lá.
Eu sou
Você é
de
de 31 também,
Capricórnio,
não
é.
é?
Eu
Eu
sou
vou
de
ser Rita Lee.
31. É. E aí, assim, gente, não tem um trabalho nessa vida que você vai me dar que eu não vou falar assim: bora resolver. É para trabalhar até de madrugada? Vamos. É para subir o morro descalço e de shortinho? Bora. Gente, não fiz ainda, não tive, não conheci um trabalho que eu não tenha me empenhado, ralado a bunda no chão e em geral, eu consigo terminar, concluir. A maternidade, não, meu amor. A maternidade não adianta ser capricorniana, administradora, empenhada,
Mestre em não sei o que
mestre.
lá. A prova maior disso, a Marie Kondo, que é a mestre da organização, desistiu da organização quando foi mãe. Que ela falou: não vai dar pra organizar,
Não
parei.
dá. É aí que você
É
vê
aí que você vê, a Marie
que
Kondo
o
não deu
negócio
conta.
é difícil. Gente, maternidade é o lugar mais, o papel mais difícil de desempenhar. E é o papel que você não vence. Você não vence. O seu
Eu
filho
tava
comeu
imaginando
brócolis
isso.
hoje, não é assim, igual, por exemplo, você entregou um trabalho e o cliente fala: ficou ótimo. Você fala: ai,
Aprovado.
obrigada. Nota fiscal, dinheiro pra lá. Beleza. Não, o menino comeu brócolis hoje. Parabéns, vão ver amanhã.
E vão ver depois, e depois, e depois, e
Vão ver se esse
depois, e
dente já não tava
depois.
com uma cárie antes, entendeu?
Nossa,
Isso é
e aquela
muito,
louca
muito.
também, muito polêmica, que é assim: eu amo meu filho, amo, eu odeio ser mãe.
São duas coisas.
São duas coisas totalmente diferentes.
Mas que a gente tem como indissociáveis. Então,
vamos aprender aí sobre isso. Eu amo maternar. Amo, muito, assim. Eu não me vejo outra pessoa. Sim, se é ele pra mim. Agora, a maternidade, essa sociedade que fode com a gente, que fode com as mães solo, que fode com as mães pretas, que vai só fuder. Aí pega a categoria de mãe aí e vai tá lascando pra baixo. É o que mata a gente, é o que acaba com a gente.
E a gente então, vai entrando nas minorias tudo, né?
Vai.
Eu peguei a fila de minoria e fui entrar.
Vai entrando. É um negócio louco, assim.
E uma não ameniza a outra, né? Muito pelo contrário. Não, assim, vai complexificando esse trabalho. Cecília falou um negócio no áudio dela também que me pegou muito, que foi... Tá bom, você tem os 9 meses, mas que não te prepara pra nada do que você vai ver. Ela falou com uma displicência dos 9 meses, que é basicamente tudo o que socialmente se compreende como maternidade,
não,
né?
Não, porque é diferente.
É o job de 9 meses ainda. Nasceu mamãe. Uma vez por ano a gente te dá um parabéns e no outro a gente dá uma flor no dia da mulher.
Outra coisa que eu rio muito é quando a mulher fala assim, ai, eu não tenho filho porque eu tenho medo do parto.
Não, ô, gente, tranquilo, podem. Se o medo for esse, vem toda, porque
amor,
é tranquilo.
Você quer que eu pago pra você? Se eu pudesse, eu iria parir. Porque
mas
parto,
isso,
gente,
são
parto
fases,
é difícil pra caramba.
Etapas,
dói,
né?
etc. Mas é uma vez.
One job.
Acabou.
Um job. Você
16
pega...
horas ali, ó, tranquilo. É... Tá trabalhando 16,
não,
18
coisa,
horas.
Que
tem
fim.
Gente que pega 24.
O menino vai nascer.
Vai sair. Não, é doido, gente. Coisa mais louca. Eu brinco que a maternidade, ela é tipo um joguinho de videogame. Você vai ter as etapas aí. Então, a gestação, ela é uma. E aí, você pode pegar a gestação e fragmentar ela em várias aí. Porque tem os primeiros 3 meses, o medo, a barriga, nananana. Aí, depois que nasce, né, aí tem o chefão, o parto. Aí você pariu a criança.
Aí você descobre que desbloqueia mais fase depois. Não
aí vai,
game, não.
Isso, só vai. Amamentação, desfraude, introdução alimentar. Aí no meio aí, talvez você pode separar do pai, talvez.
Não teve aquele outro, acho que um influencer, não tô conseguindo lembrar o nome. Que assim que a mulher decidiu separar, não estou me reconhecendo,
ele
preciso
falou que
de
fazia, não sei quanto
não é
tempo que
demais.
Ele não lia um livro.
Mas
ai,
é
gente,
isso.
Gente, me deu vontade de falar assim, eu li um livro ontem, amor.
É.
Quando eu tava me separando, eu li muito sobre isso, porque eu me separei, o Graciliano tinha 1 ano e 7 meses.
Dentro
e aí
da estatística.
Eu falei assim, olha, eu tô dentro da estatística.
Você
mais
virou
uma
estatística,
aí.
Amiga.
Virei, mais uma. Bom demais.
Bom, gostoso demais, experimente.
Gostoso demais,
experimente
lá.
Você também. Tem uma, você falou desse trabalho, tem uma outra amiga, que um dia a gente conversando, sempre nesse mesmo lugar, mas é muito interessante como a loucura que cada maternar vai chegando. Ela estava me mostrando que ela tinha um histórico, desde muito novo, do desfraude, checklists da maternidade dela, porque ela falava muito novo, eu não sabia falar, aí eu colocava lá, pode ser gás, pode ser alimentação, pode ser desconforto, pode ser o quê. Aí eu ia dando check, não é nada disso, tá? Ele não vai morrer. E uma outra coisa que ela falava
Virginiana,
também...
Virginiana, com certeza.
Com certeza, é mesmo. E sabe um negócio que a gente acha curioso? Aí que a gente foi, né, lá bebendo uma e vendo e conversando. A gente viu que mais ou menos ali até os 3 anos tinha conferir se tá respirando.
Nossa,
eu achei isso uma loucura tão grande.
Até hoje eu faço. Ontem o Graciliano chegou...
Olha o nível de preocupação, né?
A gente saiu, assim, eu tive que levar ele pro trabalho mais uma vez na minha vida, coitado. Que ele reclama horrores. De eu levar ele pro trabalho.
E
aí...
tá errado. Não tá na época de trabalhar.
Não,
a gente que tá tendo que
trabalhar. Eu não dou atenção pra ele. Ele tem que ficar desenhando, mas enfim. Aí chegou em casa, capotado. Aí ele falou assim, mamãe, eu só vou descansar um pouco aqui no sofá. Eu falei, beleza. Aí eu fui pro quarto, eu tô assim, em silêncio. Na hora que eu voltei, o menino tava todo torto. Que eu falei, tá respirando? Tá.
Pega o espelho, respirando.
Tá respirando, aí, gente. Eu confiro até hoje, Graciliano tem 6 anos. Eu tenho certeza que eu aqui na minha cabecinha, doidinha, vou continuar. Foda-se. Eu faço sozinha tudo.
Eu não sei se eu sou muito mole, mas pra mim eu lembro de todas, assim, você vai falando. Aí teve a amamentação. Aí teve o desfraude, lá em casa foi puxado. Aí quando acabou o desfraude, o Marco Antônio dormia sozinho. Ele decidiu que ele não ia mais dormir sozinho. E aí nós passamos anos. E eu não deixei, e assim, hoje em dia eu olho e falo assim: burra, deveria ter deixado o menino dormir. Eu consegui, pronto, acabou. Arredava pro canto e põe o menino com você. Não, eu fiquei anos lutando com ele. Ele vinha pro meu quarto, eu levava ele pro quarto dele. Até que ele fez um ano de terapia. No final da terapia, ela me chamou e falou o seguinte: querida, deixa eu te contar um negócio. O seu menino não percebeu que vocês são um casal e uma criança. Ele acha que vocês são três espiões demais.
É isso.
Que vocês são uma galera. Então, ele não aceita a questão dele ter um quarto e vocês outro. E aí, o menino com 6 anos de idade, nós vamos apresentar pra ele. Oi, querido, tudo bom? Isso aqui é um casamento. É. Você é o filho.
Mas olha que coisa lógica, mas que não é o óbvio, né? Porque,
ele assim, precisou de fazer uma terapia. Não, mas
eu tô pensando até no lado, tipo assim, isso é uma convenção, é uma leitura, é um signo nosso. O serzinho que acabou de nascer, não sabe, né? Não. Em algum momento ele precisa ser explicado.
E eu e Marcos, a gente não conseguiu estabelecer esse limite dentro de casa naturalmente. Não, gente, maternar
que não rola.
Não, mas olha só a coisa louca. A minha última.
Total, que é isso?
Minha última análise é isso: essa busca da mulher, da Stace, blá, 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 blá. E o Graciliano, ele vai pra minha cama na madruga. E às vezes, muito cansado, eu falo: ah, velho,
fica.
Isso, né? Fica cama de casal, mãe dorme sozinha, né? Mas eu sou uma mulher e eu quero dormir sozinha. E aí ele tem que entender, do mesmo jeito que sua criança teve que entender que você, né, é um casal ali, o Graciliano, ele precisa entender que é a mãe, mas é Stace mulher.
Mas então, olha, assim, não, nossa, é só Stace, porque eu não lindo. Tenho
uma um pessoa, companheiro uma você... companheira, um companheiro na minha cama. Não, porque eu tenho minha individualidade. E aí vai, buraco.
E que você não escolheu mas dormir é
que,
com ele.
Olha que duplo aprendizado. Você falou primeiro que você aprendeu em análise, e aí tá falando que agora é ele. Quanto aprendizado, né? Por uma questão que é dormir.
Dormir.
A gente fecha o link, dorme.
E assim, tem um conselho que eu posso deixar nesse podcast aqui é: mães, façam terapia. Coloque seus filhos na terapia.
Sim, total.
Não tenha o preconceito, porque a terapeuta ajuda demais, gente. Ajuda. E lá em casa, a gente não identificou esse problema, que hoje eu contando aqui parece tão óbvio, mas na época não foi.
Ai, Boto,
não,
viu?
Não foi.
Aqui, gostei disso, pra gente poder fazer um fechadinho aqui.
Uhum.
Eu tenho também um áudio da Cecília, para as mães, a gente toca, mas eu queria saber de você, amiga, se você pudesse falar para uma mãe que ainda não passou pelo parto, ela tá ali no... Seu conselho foi meio depois do parto, já nasceu, bota na análise. Você consegue dar alguma dica para quem ainda tá com essa criaturinha gestando?
Uma dica? Eu acho
ou
que...
Ou um conselho, ou uma palavra amiga, o que você quiser.
Pensa que você não tá sozinha, que você precisa da rede de apoio, sabe? Assim que um bebê nasce, vem um tanto de gente para poder cuidar da criança. Mas, na verdade, você tem que cuidar um pouco da mãe. Então, fale isso também, sabe?
Ai, ótimo.
Sempre fala, sempre peça ajuda. Nunca acha que você é completa, que você vai conseguir dar conta de tudo. Você pode até dar, gata, mas, assim, não precisa, sabe?
Não,
então,
precisa.
Hoje eu tenho uma rede de apoio sensacional. Porque depois que eu me separei, eu falei, opa, peraí. Rede de apoio, vamos juntar. E peça ajuda. Converse com as pessoas, fale dos seus sentimentos, chora pra caramba, briga com a galera.
Isso aí.
É isso.
Acho e do lado de cá, como rede de apoio, eu quero deixar uma sinalização também. Chega junto nas mães, velho. Mima as mães, conversa sobre maternidade. Tipo, como é que tá sendo? O que que tá rolando?
Convida pra sair, pô.
Convida pra tomar uma. É. Total.
Até hoje eu sinto falta ainda, meus amigos. Eu tinha meus amigos tudo. Sabe, falava, chama aí pra tomar uma cerveja, ver o jogo do galão.
Galão da massa,
galão
pô!
Galão da massa! Criança vai, sabe? Os lugares também, a galera aí, ó, empreendedora que tá ouvindo também. Vamos aí organizar o próprio espaço pra poder receber as mães também, caralho, sabe?
Total!
Aí vamos pôr um cadeirão e um giz. Não é só sobre isso, não.
Não.
Mas também.
Se tiver, já ajuda.
Se tiver, já ajuda. Mas
pode, né? Além.
Mãe bebe. Mãe bebe cervejinha. Mãe quer sair na noite.
Naturalizem as crianças.
E naturalizem as crianças, por favor. Porque
a criança, às vezes, ela tá num lugar, ela vira um ser ali que incomoda. Gente, criança é gente também. Só é
falando, me veio aqui. Tem uma coisa também da nossa idade e que as amigas estão começando a ser mães.
Sim.
E que tá próximo da maternidade, realmente muda muito a perspectiva. Outro dia eu tava no CCBB, aí tinha uma mãe, a criança estava empolgadíssima, vendo as obras, nananã. Aí, fazendo lá, que incrível, muito barulho. Aí a mulher tava, tipo, essa mãe, eu e uma outra mulher aqui do lado. Aí ela virou pra lá e falou, pra que traz criança? Eu falei, com certeza pra incomodar a gente igual você. Especialmente pra isso.
Que você tá
ela saiu
aqui
de casa pra isso. É. Vou levar ela no museu pra incomodar essa senhora.
Isso.
Né? Nossa, por que experiência isolada,
olha,
né?
Já briguei muito na rua, viu?
Ó, caso. Tô aí nas redes, porque ela habla. Aqui, falando de redes, aonde que o pessoal te encontra? Quem quiser continuar trocando com
Olha,
você?
é isso. Gente, meu Instagram é bloqueado por saúde mental, mas
então,
tá
você não quer ninguém chegando lá? A gente não pode
chegar.
Mas chega com respeito.
Chega quietinho, chega bonitinho.
Chega bonitinho.
Manda uma DM, sim, pode mandar. É stace.reis. Vem cuidar de Graciliano. Eu tô precisando, mas tamo tranquila.
Não,
muito obrigada por esse espaço.
Imagina, eu que agradeço. A Bela sabe, na produção, a gente pensou tanto sobre fazer ou não fazer esse episódio, porque eu sou um cara, né? Eu falei, vamos. Sabe por quê? Porque a gente tem que sair com esse assunto.
Eu acho que
esse não é um assunto de mãe.
Também, Rô. Acho que pode expandir também, porque eu sinto falta de falar sobre mãe solo e trabalho.
Boto,
Sabe? Então, assim, vamos fragmentar esse lugar materno.
E esteja
aí
convidada, caso queira voltar para falar.
Não, monogamia e maternidade. PJ e maternidade.
Blank space e maternidade.
Sabe? Porque é um universo imenso e a gente tem que problematizar muita coisa dentro da maternidade.
Justo.
É real.
Justo. E com esse aval, me comprometo também a não falar disso só no Dia das Mães.
Muito obrigada.
E você, Pan, como que o pessoal te encontra?
Eu tô assim, eu, ao contrário de Stace, venham, tudo aberto, tem canal, Instagram, YouTube, tamo em tudo, sempre faço as contas em todos os lugares.
Ai, deixa eu desse jabá rapidinho, porque quando eu conheci a Pan, eu conheci ela me aplicando uma consultoria de finanças, ela mudou a minha perspectiva sobre gestão de recursos, de uma forma geral. As planilhas que você me deu, eu uso até hoje.
Oh, que orgulho!
Juro, assim, tô falando com muita sinceridade. E eu lembro muito de, até hoje, dos nossos aprendizados, tipo, às vezes eu passo um período muito complexo, que eu não consigo organizar como eu queria, vem sua vozinha lá, é daqui pra frente. Então, vai e faz com o que você tem. Quando eu lembro de chegar nos consultores, amigo, eu tenho problema com dinheiro. Ela falou, não, você tem solução. O problema é não ter o dinheiro.
Olha.
E a gente organiza a partir disso. Ela é maravilhosa.
Olha, eu já tô aqui no sussurro, mas eu tô assim, vem cá.
Aqui, e olha que... E ela tem o melhor nome de marca possível, que é Faço as Contas.
Faço as contas.
Arroba faço as contas.
Vou fazer as contas comigo.
E lá eu mostro muito uma perspectiva empreendedora sobre a maternidade. Sobre a maternidade baixa renda, o empreendedorismo baixa renda, empreendedorismo periférico, negro, enfim.
E como você tá ajudando
a galera? É daqui que é o único
hoje?
Lugar que eu posso olhar.
Tem curso online,
tem
mentoria.
Curso online. Basicamente, o produto pago hoje que eu tenho é curso online, mas tem muito conteúdo gratuito também.
Tem mesmo, viu?
Muito mesmo.
Tá, sua principal rede continua sendo o Instagram, tá por
continua
lá.
Continua sendo o Instagram, tô tentando o YouTube, me ajudem.
Ah, vamos super. Manda algum material seu que a gente coloca como refs do episódio aqui embaixo.
Ah, então tá bom, vou mandar.
E vou deixar vocês aqui, não com mais referências, estudo, porque a mãe tá cansada, né,
Nossa,
gente?
A mãe tá atrasada pra escola.
A gente vai deixar mais uma fala da Cecília.
Sei escola hoje!
Ih, temos revolução aqui no estúdio hoje, ó, antes que o menino fique sem escola.
E tem isso, né? Nós estamos criando essas quiaras. Só faz o que quer, olha o que
quer. Ai, amiga. Total.
Lá em casa agora, eu olho pra Marcos e falo, Kiara, porque
não,
meu menino
dia,
virou Kiara.
Eu tô querendo falar, porque, né? Enfim, mas o dia uma amiga virou e falou assim, ai, gente, que bom, deixei o terrorista com o pai.
Mas é isso, o herezinho.
Aqui, vou deixar vocês com esse áudio da Cecília, que tem aí um vislumbre, talvez, do que pode ser essa maternidade possível, fazendo com o que dá, porque, pelo que me parece, é o melhor que dá para ser feito mesmo. Beijo, até a próxima conversa.
E eu acho que a riqueza maior é como que cada uma poderia inventar uma maternidade possível para si, né? Assim, a sua maneira, cada uma fazer o que dá conta. E essa, na verdade, é a única coisa que cada mãe pode fazer. E assim, não só pode, como é o que ela pode fazer de melhor. E isso que ela pode fazer de melhor não está prescrito. Não tem uma prescrição para isso. Né? Ela vai ter que inventar. Cada uma vai fazer do seu jeito. E aí, nesse sentido, esse tanto de cursos, né? E essa espécie de pedagogização da maternidade, né? Do como ser mãe, como se houvesse um manual, né? Tem uma das coisas impossíveis de fazer que o Freud falava, é o educar, né? Assim, então, o ser mãe é mesmo uma invenção e não tem curso que ensine o que fazer. Cada um só pode fazer à sua maneira.
Oi, gente, voltei. Vou fazer a Deia aqui agora. É a Escola Deia de Entertainment. E vou trazer um bônus para quem escutou o episódio.
Tá passada?
A Midi ia participar com a gente por áudio para somar na gravação, assim como participou a Ló. Mas ela não conseguiu. E aí ela me mandou um áudio pós-gravação para contar um pouco do porquê que eu não tinha conseguido. E eu achei o melhor áudio possível. Eu não queria deixar de fora.
Eu não vou conseguir mandar agora nada, absolutamente nada, por vários motivos. Francisco ficou doente essa semana. Eu tenho uma estreia hoje. Eu estou grávida. Aí, sentar, pensar e elaborar. Agora eu não consigo elaborar nada. Porque eu tenho uma criança dentro de mim que me rouba tudo, né? E tem uma criança fora de mim que me rouba também. E tem um trabalho também que me rouba também. Aí eu pensei, vou sentar e vou elaborar. Vou elaborar o quê? Isso. Daí eu pensei, meu Deus, eu fico dizendo amanhã, 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 só que o amanhã nunca chega e vocês precisam de alguma resposta minha. E a resposta é, tá tudo um caos. E daí eu não vou conseguir agora, nesse momento, conseguir agregar alguma coisa, a não ser a minha loucura.
Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela.
Mas pra concluir, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Tu é um ser humano incrível e eu tenho certeza que tem muita gente pra colaborar. E é isso. Ano que vem eu posso colaborar. Ou não, vai saber, porque daí eu vou ter duas crianças fora da minha barriga. Cuidado, meu filho, vai cair.